Olá, meus caros e minhas caras, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós. Hoje nós estamos aqui, eu, professor William, coordenador dos cursos da área da saúde, juntamente com a professora Cris e professora Oriana, e vamos dar sequência a um assunto bem interessante no nosso programa. Acompanhem a gente nas redes sociais, né? A professora Oriana já está aqui toda feliz, dando sinalzinho de ok ali, que está compartilhando.
Ao vivo
ali na nossa página do Diversos da Pós. E nós estamos com um convidado ilustre aqui hoje, que é o querido professor Benício. Mas antes eu vou passar a palavra para a professora Oriana se apresentar e na sequência a professora Cris.
Olá a todos. Todos sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui de novo. Estava com saudade já. Faz alguns que eu não venho, né? Então eu já estava aqui morrendo de saudade de vir. Todo mundo está nos vendo, né? Estamos ao vivo. Já compartilhei na página. É um prazer estar com vocês e agradeço muito ao professor Benício, ele vai trazer um assunto muito interessante. A gente aqui já estava só babando aqui, conversando anteriormente, né, de entrar no ar.
Veio pelo Largo da Ordem já, todo articulando.
Nossa, e o assunto é demais, gente. Aproveite, é muito legal e obrigado mais uma vez, professor Benício, pela participação.
Professora Cris.
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu também já estava com saudade. Faz algumas semanas que eu não apareci aqui, né? E é muito gostoso esse momento nosso, sempre essa troca de conhecimento, essa troca de ideias, trazer para vocês novidades, trazer para vocês novas formas de aprender. E é justamente sobre isso que o professor Benício vai falar hoje de uma forma muito esclarecedora, de uma forma muito enriquecedora, tanto para vocês, alunos, quanto para nós, professores.
Queridos, no nosso último programa do Diversos da Pós, esteve aqui conosco o nosso pró-reitor, professor Dr. Nelson Castanheira. E o professor Nelson, ele falou bastante sobre os cursos de pós-graduação, de um modo geral, tanto stricto sensu como lato sensu, e uma das coisas que a gente discutiu no nosso podcast anterior foi justamente sobre a pesquisa. E hoje a gente, fazendo um link com esse último podcast que nós tivemos, hoje nós trouxemos então o professor Benício. Já vou dar um spoiler aqui antes dele se apresentar. Professor Benício é top master, cara. O cara tá fazendo segundo doutorado. Vocês não estão entendendo o que é isso.
Quem faz segundo doutorado?
Esse é o cara,
faz
gente,
o segundo
na vida.
Doutorado.
Gênio. Né? Dá até medo de conversar aqui com a pessoa, sabe?
E aí ele vai contar pra gente um pouquinho sobre as pesquisas que ele fez e o link que ele fez dessas pesquisas dele com o mercado de trabalho, que é uma das questões de extrema importância. Né? E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Eu vou já jogar a bola pro professor Benício, para ele se apresentar, a formação básica dele, e aí a gente vai conversando. Professor Benício.
Gente, muito obrigado. E que bom que vai ser divertido. O papo realmente tem que ser bem dinâmico e
descolado, né?
Descolado.
Até porque que sirva de incentivo para você que está nos escutando agora, para que você saia um pouco do tradicional, que é produzir algum papelzinho, o famoso paper, e comece a produzir algo para você e para a sociedade. Então, estávamos conversando em off, e vamos conversar agora para que todos saibam essa ideia e um pouco da minha experiência. Eu tive a sorte de ser orientado por alguns excelentes cientistas que tinham essa visão de aplicabilidade da ciência. Então, eu tive essa sorte. Muitos dos pesquisadores aqui no Brasil, eles ainda atuam meio que de forma clássica ou tradicional. Então, ele desenvolve algo e publica e divulga para a comunidade científica. Poucos levam realmente para junto da população. Então, fica uma coisa muito distante. A pós-graduação não pode ser uma coisa distante. Nós estamos conversando com vocês aqui através da internet, né? Vocês estão visualizando, vocês estão ouvindo também. Tudo isso demanda pesquisa, tecnologia que foi desenvolvida. Houve uma aplicabilidade desse conhecimento, por algum motivo, seja ganância ou guerras. A ciência é movida por ganância
ou
guerras.
Uma necessidade tem.
Exatamente. Mas aplicar, entendeu? Então, se você está na pós-graduação aqui da Uninter, a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte: comece a pensar em algo aplicado ao mercado, à população. Pense em construir algo que gere renda. Pense de forma empreendedora, porém, sem deixar a noção da pós-graduação e o nível de complexidade das informações que você está recebendo e que você está desenvolvendo de lado. Então, faça uma união disso. Eu tive essa sorte E aí, como o professor William pediu, então, eu sou biomédico, eu sou mestre em ciências da saúde. Durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de desenvolver algo muito interessante, tanto para a comunidade científica, e algo muito legal, que está sendo utilizado hoje pelo governo brasileiro. Durante o meu primeiro doutorado, eu fiz o doutorado em biotecnologia, tive a oportunidade de estudar fora também, fiquei um ano no programa Sanduíche, fui para a Inglaterra, e aí eu fiquei no Instituto de Pesquisa do Reino Unido, do setor de agronegócios, que é como se fosse a Embrapa deles, lá em Rothamsted Research. E agora eu estou no segundo doutorado em Biologia Celular e Molecular e tive a sorte de pegar um outro cientista com uma visão muito interessante da aplicabilidade de como usar a ciência em benefício literalmente da sociedade. Então, sem publicações, mas algo que aproxime todos os benefícios que a ciência pode trazer para a sociedade. Então, vamos conversar sobre isso. Como é que você vai pegar o teu conhecimento da pós-graduação e pode, de alguma forma muito inteligente, empreender, aplicar? É isso. Vamos
começar. Teu conhecimento teórico, colocar na prática, né,
professor? Exatamente. Porque uma coisa muito chata, para ficar bem claro, você vai terminar a pós-graduação, vai produzir uma monografia, uma tese, uma dissertação, vai publicar aquilo em uma revista e fica por isso mesmo.
Você arquiva, né? Coloca na gaveta a tua dissertação e...
É. Não.
Só a titulação é... Não, né? Como
não.
É que isso traz, né, um resultado?
Eu posso... Benício Mod On. Então, assim, você está na Uninter, pô, tem um monte de professor bom aqui, com a cabeça muito boa. Então, aproveita. Uhum. Aproveita. Sabe, você tem um leque de vários professores aqui que podem te orientar e até auxiliar no desenvolvimento de alguma ideia que você tenha.
Isso que você falou é uma coisa bacana. Desculpa, professora Cris. O professor Benício disse um leque. E é justamente o que nosso programa tenta fazer, né, meninas? Uhum. Nosso programa ele é diversos da pós, porque a gente uniu diversas áreas de formação diferente. Então, eu estou da biologia, a professora Oriana da administração está lá nos ouvindo, lá nos bastidores. Professora Joyce da pedagogia, professora Luciana, o professor José, que é da internacionalização, né? A professora Cris, que é da...
Da área de administração e negócios.
Administração e negócios. Então, essa tua fala de hoje vem para estimular nossos alunos da pós-graduação a justamente isso, a sair do papel, né, e aplicar aquele conhecimento, né? Mas daí, até, de repente, o aluno pode ficar se perguntando, mas professor William, agora não tem mais o TCC, mas você tem a opção de... adquirir o módulo de TCC.
Que é isso que nós comentávamos em off e o que o professor Castanheira falou na última rádio
isso.
Também. Que não existe mais uma obrigatoriedade, mas aproveita esse momento para desenvolver o teu intelectual. Você está numa universidade, você está numa área acadêmica, não é porque não é obrigatório que você não precisa desenvolver. Então, pense em alguma coisa, como o professor Vinícius falou, que vai melhorar o mundo, que vai melhorar a sociedade, que vai melhorar a sua
ali,
vida.
Ali ao redor, o que você
exatamente.
O contexto da tua empresa. Né? Algo que vai ser aplicável naquela realidade em qualquer área, né? Que você atue na educação, enfim, né? Existe muita pesquisa, né?
Então... No contexto da tua empresa, isso é interessante. Você
bacana.
Está trabalhando na empresa X, se o teu TCC ele versa sobre um assunto que interessa para a empresa, olha, faz com muito carinho e desenvolva da melhor forma possível, porque a empresa pode absorver aquele conhecimento de alguma forma, você pode até ser promovido para implantar aquele novo conhecimento na empresa. Pensa de forma, sabe, empreendedora.
Uhum. E isso acontece muito nas empresas. A história do postiche mesmo foi inventado por quem? Foi idealizado por quem? Por um funcionário, por uma pessoa que estava lá trabalhando e viu a necessidade desse produto.
É que às vezes parece que a gente, né, eu vejo assim, um pouco dos alunos acham, quando a gente fala de empreendedorismo, ficava muito associado de eu vou abrir a minha própria empresa, né?
Não.
E você pode ser muito empreendedor dentro de uma empresa, né? Você trabalhando, então o empreendedorismo traz isso, né? O tempo todo. Então é uma possibilidade na pós-graduação de você ampliar essa,
os horizontes, né?
Se eu estiver errado, por favor, me corrijam ao vivo. Mas o fato de você pensar de forma empreendedora não significa que você vai abrir um negócio. Você pode simplesmente estar dentro de um negócio e fazer o negócio crescer, contribuir, somar. Então seja proativo. De alguma forma, seja proativo.
Sim.
Implante os seus conhecimentos da pós-graduação onde você vive.
Aquele empreendedor,
isso é
fantástico, né?
Claro. Em qualquer área.
Uhum.
Na área de direito, negócios,
saúde.
Na parte biológica, saúde.
Uhum.
Nossa, e outra, aproveita, você está no Paraná. Assim, eu não sou aqui paranaense, mas eu tenho um certo fascínio por esse estado, de tantas empresas e startups que surgem aqui, pelo menos na minha área, na parte biológica e biotecnológica, e os incentivos que existem, as oportunidades. Então, aproveita isso também se você é da área biotecnológica. Mas o estado do Paraná é um estado rico. Uhum. Então, você tem, sim, oportunidades. O que você não tem no momento é vontade de fazer. Pense nisso.
Uhum. Frente a isso, professor Benizio, nos conte que nós estamos curiosos. A gente já ouviu nos bastidores, mas a gente quer propagar esse conhecimento para os nossos alunos.
Tá.
O que, que você contribuiu, então, para as Forças Armadas lá no teu mestrado? Isso eu acho bacana você contar para os alunos.
Quando eu terminei o curso de biomedicina, eu já sabia que queria seguir para a área de biologia molecular. E entrei, fiz a seleção para o mestrado em Ciências da Saúde, entrei para o Laboratório de DNA Forense da UFAL, fui aprovado, Universidade Federal de Alagoas, UFAL.
Uhum.
E lá no laboratório de DNA forense, existia a oportunidade de seguir uma linha de pesquisa na área de diagnóstico molecular, que eu gosto muito, realmente é uma paixão que eu tenho, e também contribuir para os trabalhos do laboratório de DNA forense. Então, literalmente, eu desenvolvi a minha pesquisa e trabalhava para o laboratório. Foi ótimo em termos de experiência profissional. O laboratório de DNA forense, ele é chefiado ainda pelo professor Luiz Antônio. Ele é um grande cientista forense aqui no Brasil, contribuiu muito, inclusive ele desenvolveu ótimos protocolos de extração de DNA de ossos. Então ele tem um know-how, ele desenvolveu muito dessa parte de DNA forense e começou a imaginar o desenvolvimento de um banco de dados com um algoritmo de bioinformática bem específico para identificar rapidamente e realizar rapidamente esse cruzamento de perfis genéticos. Beleza, todos do laboratório contribuíram. E eu tive a oportunidade e a sorte de ter contato com um cientista que pensava dessa forma de empreender, de criar algo para a sociedade. Então, na época, desenvolvemos, através dessas pesquisas de marcadores moleculares para identificação humana, um banco de dados que tivesse essa agilidade de dar respostas de vínculo genético com simples perguntas. Ok. Ele tentou oferecer isso para o governo brasileiro terminou comprando o CODES do FBI. Mas as Forças Armadas se interessaram pelo banco de dados. E aí, nesse caso, o grupo de pesquisa, através da Universidade Federal, fez o contato com as Forças Armadas, que começaram a demonstrar interesse, e eles compraram um banco de dados que foi desenvolvido pela equipe do laboratório. O mais legal é que o professor Luiz Antônio, reconhecendo a contribuição de todos aqueles que participaram do trabalho, repartiu igualmente todas as benesses dessa venda.
Faz-me rir, né?
E aí eu tive contato e disse, nossa, ciência não é produzir artigos científicos e dar palestras.
Dá para ganhar dinheiro.
Dá para você produzir algo útil.
Fazer a diferença.
E fazer a diferença.
Uhum.
E ele incentivava muito. Para de pensar em produzir esses papeizinhos aí. Esses papeizinhos são importantes para registrar a sua inovação, diferente da patente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas você precisa registrar e fazer uma comunicação científica. Então, publique. Publique para mostrar que realmente você está trabalhando e que aquela informação intelectual é tua. Mas você tem que levar isso para a sociedade. Como é que vai levar isso para a sociedade? Entrando nos bairros com o artigo científico e lendo para as pessoas?
Não, não existe.
Você tem que produzir alguma coisa. Entendeu? Então, desde o banco de dados ou simples equipamentos que tragam algum tipo de benefício para uma comunidade, para uma cidade, para um hospital, para uma empresa. Mas pense em aplicabilidade. Então, eu tive a sorte de ter uma pessoa que me ensinou isso. Aplique o que você aprende.
Uhum.
De alguma forma. Mas aplique. Uhum. Não, não coloque isso na gaveta. É um desperdício. Você está estudando um ano e dois meses, um ano e meio de estudo para depois
muito,
você
pesquisou muito para chegar ali.
E se você não tiver essa proatividade de se diferenciar para que o mercado te enxergue de forma diferente e depois você achar que vai cair do céu algum tipo de benefício só porque você fez uma pós-graduação, você tem que correr atrás, tem que produzir, tem que mostrar, você tem que aparecer.
Uhum.
Literalmente tem que aparecer.
Você vai ser mais um.
Vai ser, e
né? Mais
mercado,
uma pessoa com certificado de pós-graduação na mão no mercado.
O mercado de trabalho quer aquele que é diferente.
Quem se destaca.
Você vai somar, vem pra cá, fica comigo. É isso. como é que você vai ser percebido pelo mercado? Você vai produzir alguma coisa. Você vai ajudar a implantar, a otimizar, a melhorar alguma coisa. Esse é o diferencial. E a pós-graduação serve para isso.
Sim.
Pós-graduação
esse
serve
é
para isso. Você é um profissional diferenciado. Você é especialista em algo. Uhum. O que, que você fez durante a sua especialização?
Eu sou bom em...
Isso. Como é que você vai contribuir para a empresa, para o mercado X, para o local onde você está pretendendo entrar? Como é que você vai somar?
Uhum.
Pós-graduação, muitos têm. Mas poucos agem como especialistas. Essa é a diferença.
E é isso que o mercado precisa e busca todos os dias. Por isso que a gente tem aí, de repente, inúmeras pessoas graduadas, pós-graduadas e desempregadas. Porque são muitas pessoas, é mais um na multidão. E precisa dessas pessoas que pesquisem, que tragam novos valores, que tragam novas ideias, que somem nas organizações. É isso que a gente precisa.
Hoje em dia, soldados, marinheiros, etc., o pessoal das Forças Armadas, quando eles saem em missão do Brasil, eles deixam uma amostra biológica, é montado o perfil genético, isso é colocado no banco de dados, e existe um controle direto, sem nenhum tipo de outro órgão que auxilie as Forças Armadas para fazer a identificação de algum efetivo que saiu do país. Isso para eles é muito vantajoso. Então, eles enxergaram nesse produto algo muito bom.
Uhum.
Tá? Então, tem que existir um diferencial, tem que ter algo especial. Isso serve para qualquer coisa. Eu estou falando do banco de dados que foi desenvolvido lá no mestrado, mas pode ser o desenvolvimento de algum... Sei lá, para a parte de motores, para a parte de ar-condicionados, para computadores, alguma coisa que você pode desenvolver e aplicar, ou alguma metodologia específica, ou uma nova forma de abordagem no mercado, sim, ou para implantar como metodologia, ou de ensino, ou de formas, de, enfim.
Uhum.
Apenas use a sua imaginação, você é brasileiro. O mundo gosta dos brasileiros, eles valorizam o cérebro brasileiro. Eu tive a oportunidade de sentir isso. Então, aja como um brasileiro, você é criativo. Use o bom jeitinho, por favor. É isso que eu estou falando. O bom jeitinho.
Professor Benício, e depois do mestrado, no doutorado, como isso. Que ocorreu o processo aí do desenvolvimento do produto que o professor auxiliou na patente?
Isso. E aí eu fui fazer o meu doutorado em biotecnologia, aí tive a oportunidade de trabalhar com transgênicos. Deixa essa polêmica para depois.
Não enfim, me julgue, né?
Não me julgue. E nesse caso foi desenvolvido um produto lá transgênico e o governo do Reino Unido ficou muito interessado nisso e assumiu essa patente. Houve o processo de publicação, obviamente, mas eles terminaram assumindo essa patente. É triste falar isso porque... Por que não foi feito aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem todo o serviço de patente também, mas, infelizmente, por conta dos trâmites para o reconhecimento daquela propriedade intelectual baseado no teu produto, estrategicamente foi feito lá, e não aqui primeiro. Mas deixa eu explicar. Como é que funciona essa história de patente? Então, você tem que dar entrada ao teu órgão responsável no país. No caso, aqui no Brasil, é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O INPI, ele vai receber o teu pedido. E quando ele recebe o pedido, com todas as explicações do que se trata, qual o propósito, qual a função, que tipo de benefício aquele material trará, o INPI ele vai ter que designar um avaliador. O problema é que o número de pedidos que entram hoje no INPI é muito superior ao número de avaliadores que estão disponíveis e que estão trabalhando para o INPI. Então, leva muito tempo. E muito tempo para um mercado dinâmico e que precisa de muita inovação, às vezes é um problema. Então, o que nós estamos observando hoje é que muito do que é criado aqui no Brasil e que possui algum tipo de parceria com outros países, normalmente essa patente ela foge. Além da fuga de cérebros brasileiros, muitos pesquisadores bons ou empreendedores saindo do Brasil, investindo e trabalhando e desenvolvendo lá fora, também alguns produtos poderiam ser registrados aqui e não são por conta dessa infeliz burocracia. e da dificuldade da realização dessa investigação. Uhum. Então, para você comprovar que algo realmente é inédito, quando a gente fala de patente, significa que o teu produto ele é inédito. Ele não tem alguma metodologia inédita ou ele tem uma forma de ação para gerar um produto que também é inédito, não foi descrito. Você precisa provar isso. Uhum. Existe toda essa investigação, inclusive pessoal, você apresenta os documentos e depois isso tem que ser investigado em loco para confirmar que realmente funciona e é inédito. Para poder ocorrer o registro da patente.
Mas essa confirmação, professor, dessa, né, de ser inédito, você precisa fazer isso de que forma que o pesquisador faz isso? Como é que você vai comprovar que isso é inédito, né, no país?
Existem informações mundiais e de cada país, dos produtos que estão registrados e como eles funcionam. Então, aqui no Brasil, o INPE detém todo esse banco de dados, mas tem o Space.net, tem o Spacenet.com, se eu não me engano, que é o maior banco de dados de patentes no mundo, e você, através de palavras-chave ou através de designações de tipos diferentes de produtos ou de funções, você pode localizar alguns produtos que já estão registrados e que podem funcionar de formas similares ao seu produto. Nesse caso, se você não encontrar nenhuma similaridade, então você continua todo esse processo de apresentação, porque você está, como não existe nenhuma similaridade ou algo parecido, enfim, significa que o teu produto ele é inédito. Então, a partir desse momento, vem a segunda fase da investigação, que é em loco um representante do órgão ir até você e realizar em loco a investigação do teu produto. E ele vai descrever tudo que você está apresentando e os resultados. Se ficar confirmado, aí vai para a terceira parte, que é uma última busca geral de algum processo de similaridade, e depois ocorre o processo de registro e reconhecimento da patente.
É por isso que é importante aquilo que você comentava em off, professor, dos processos caminharem juntos, né?
Ah,
da tua busca da patente e da tua pesquisa, porque como o professor citou agora, vai buscar em algum site, só que só vai constar como sendo um produto inovador se ele estiver registrado.
Isso.
Então, de repente, você pode estar fazendo essa pesquisa, só que você não registrou e uma outra pessoa vem registrar antes com você, que
e
você.
E tem várias histórias, né?
Produtos
que foram desenvolvidos por fulano de tal e foi registrado por outro, aí fica
ou
aquela...
produtos que eram nossos do Brasil e foi registrado em outro país.
Pois
e assim,
é, né? No Japão, aquela fruta. Não é verdade?
É.
É verdade.
Por exemplo.
Por exemplo.
Contudo, todavia.
Enfim, no caso é o seguinte, você está desenvolvendo algum produto e você está dentro do meio acadêmico, então é importante que seja realizada uma comunicação para a comunidade científica, a famosa publicação.
Sim.
Não tem, é importante porque isso vai registrar que a produção intelectual e quem detém
existe
toda a informação é o pesquisador ou quem realizou o desenvolvimento. Porém, em termos jurídicos, existem alguns conflitos de quem realmente registra primeiro a patente. A patente ela é diferente da comunicação científica, porque para o mercado, para a indústria, vale a patente.
Uhum.
A comunicação científica fica ali no meio científico
acadêmico.
E possui um meio acadêmico. E existem inúmeros vieses que podem ser modificados e justificados juridicamente para fazer com que o mercado dê preferência ao registro da patente do que a publicação. O importante é que ande junto, mas o que vale mesmo para você implantar, comercializar, literalmente ganhar com isso, é a patente. Então, precisa ter este tipo de educação em toda a pós-graduação. É até ótimo esse programa. Nunca vi um programa que falasse sobre patente para alunos.
Olha,
com inveja dessas coisas.
Mas voltando para diversas da pós, faz.
Não, é fantástico.
E é por isso que eles adoram o nosso programa.
Que bom. Mas, assim, é importante que você pense nisso. Porque o mundo é cruel. Então, se você tem uma boa ideia e você começa a observar que apresenta muito bom, excelentes resultados, então já começa a escrever o teu paper e automaticamente entra lá no site do INPE e já começa a pegar informações ou buscar similaridades do que você está produzindo para começar a pensar em patentear.
Uhum.
Então, começa a fazer isso. Não custa nada. Não, custa.
Custa.
Custa. No site do INPI você vai ver. Assim, para você começar, o início do pedido de patente, se eu não me engano, dá uns R$ 95,00. A visita em loco vai dar algo em torno de 278, 280, vamos arredondar, né?
Sim.
Algo em torno disso, e depois vem outros trâmites, enfim.
Mas quando a gente compara esses valores com o ganho para a comunidade, com o ganho para a ciência de um modo geral, esses valores são irrisórios.
E você pode, de repente, arrecadar
com você
isso.
Vai ganhar.
O que você vai arrecadar com isso, exatamente. Que você vai ganhar com isso.
Vai ganhar. Posso dar um exemplo bem interessante?
Rapidão, porque nosso horário já está...
Não, então, gente, é o seguinte. Tem uma startup aqui que, assim, eu fico bem, bem feliz de ter visto isso de perto. Não, não que eu conheça o pessoal, mas eu vi na farmácia. Sabe, tem um biosensor chamado HiLab que foi desenvolvido aqui no Paraná. E eles desenvolveram esse biosensor, ele faz o lipidograma e a glicemia ali rapidinho, uma punção digital, como se fosse aquele exame de diabetes, né? O exame da glicemia. E aí você faz o exame, um mini exame laboratorial na farmácia. Isso é fantástico. Então eles possuem as patentes lá para realizar o trabalho de detecção, o modelo de como é que isso é montado, como é que ocorre a produção do resultado, e eles comercializam. Quem é que não quer ir numa farmácia e sair com alguns resultados iniciais, um teste de triagem para você depois levar para o médico e auxiliar? É fantástico
uma
isso, é só um exemplo.
Sem tubos de sangue. Né?
Exatamente, e tem outros produtos que nós usamos no dia a dia que foram produzidos através de estudantes de pós-graduação, que tiveram as ideias durante sua pós-graduação. Então, pense nisso.
Aquilo que você falava no começo, né? Que tudo que a gente tem hoje para facilitar a nossa vida, a rádio mesmo, quem até algum tempo atrás imaginava que a rádio ia ser transmitida.
Está sendo transmitida pelo Facebook.
Pelo Facebook.
Exatamente. Isso. Então, é porque alguém pensou nisso, alguém desenvolveu esse produto, essa ideia, né?
Gente, o Facebook nasceu na universidade.
É verdade.
Também.
Bom, gente, legal. Nosso papo tá bom, foi...
Acabou,
a gente
não.
Podia
sempre passar rápido.
E a tarde toda falando sobre isso.
Nós
só temos a agradecer, professor Benício, a sua contribuição,
muito.
A sua participação. Com certeza, os nossos alunos lá na no nossa página vão pedir que o professor retorne, aí a gente organiza com mais calma para o professor contar mais coisas pra gente.
Que legal.
E agradecer mais uma vez a presença da professora Cris, professora Oriana, agradecer nossos colegas que estão lá nos bastidores, professora Joyce, professor José, professora Lu, né, que faz parte aí do nosso Diversos da Pós. E nós temos uma novidade para o nosso próximo Diversos. Nos acompanhem, não percam, porque o nosso último Diversos da Pós vai ser
magnífico.
Faraônico.
Magnífico.
Vai ser magnífico. E assim, queridos alunos, acompanhem as nossas páginas, a página da pós-graduação da Uninter. Nós vamos entrar o ano com muitas novidades. Então, nós temos, literalmente, diversos cursos novos saindo do forno aí para diferentes áreas, tanto na área da saúde, quanto na área ambiental, na biológicas, na área administrativa, de agronegócios e assim sucessivamente. Então, entre na nossa página, veja o curso que mais lhe agrada, tem opções de você adquirir o módulo de TCC para desenvolver pesquisa, como o professor Benício apresentou aqui para a gente de forma fantástica. Tem opções na nossa pós-graduação de você escolher as suas disciplinas, então tem essa flexibilidade, né, professora
Exatamente.
Cris?
Montar a sua grade de acordo com a sua necessidade.
Isso, montar a grade de acordo com a sua necessidade. E nos acompanhe nas redes sociais, tirando dúvidas. Ou, professor William, a gente quer que vocês trabalhem tal tema no próximo Diversos da Pós. A gente tá aí para...
Mandem lá que a gente vai aceitar sugestões.
Mandem lá, a gente aceita sugestões. A gente já teve até a ideia de trazer um leque aqui para animar o pessoal e no nosso próximo programa. E então, compartilhe lá e curte a nossa página e nos acompanhe, né? Isso é a questão mais importante. E um abraço, pessoal, e até a próxima.
Abração, galera. Até o próximo encontro.
Até a próxima.
Tchau,
foi um prazer.
Pensa em grande.
Ó, professor Benício.
Professor Benício falando que ele foi privilegiado por conhecer inúmeros pesquisadores, cientistas, e nós também tivemos
o privilégio
tê-lo aqui hoje compartilhando esse conhecimento.
O cara tem dois doutorados.
Maravilhoso.
Pra nós também.
Perfeito.
Palminhas pro professor Benício. Abraço.
Abraço, pessoal. Até mais.